Amigo Jornal Operação Cidade, na noite dessa segunda-feira nós tivemos mais uma reunião na Câmara Municipal de Bandeirantes e a gente conversa agora com o vereador Dr. Eduardo, que fala, entre outros assuntos, a respeito da falta d'água do SAAI em determinados pontos da cidade, mais especificamente na Zona Sul.
É mais uma vez uma alegria poder falar nos microfones e, na verdade, eu pedi até um requerimento ali no dia, né? Para que o que, que acontece? Para a gente saber em que pé está essa questão do poço. Porque nós sabemos que ali só vai ser resolvido com o poço, como foi falado pelos colegas aqui. Não há uma quantidade de água suficiente hoje para tratar toda aquela região. Mas o problema é o seguinte: como é que faz com um morador que trabalha o dia todo e chega para tomar banho, para ir para a aula e não consegue? Aí tem que faltar na aula. O outro trabalha numa pizzaria e não consegue trabalhar. Ou seja, já está criando algumas situações muito complexas. Não é só a falta de água. A falta de água está acarretando outros problemas. Então eu pedi esse requerimento ou ofício, pedindo justamente para a gente saber em que pé está. Nós precisamos saber. Já que nós somos chamados a fiscalizar, nada melhor do que fiscalizarmos essa obra de tão importante, que é para o nosso município a construção, a perfuração desse poço, né, para solucionar o problema dessa comunidade, né, de todas essas comunidades que são atingidas ali na região sul da nossa cidade.
Outro assunto também, doutor Eduardo, é a respeito do horário das serventes, né? O pessoal está mudando o horário, terão que cumprir 8 horas e ficar fora do trabalho 1h30, que seria a hora do almoço, né? Uma vez que fazem horário corrido, né, e vão embora. Agora não, vou ter que cumprir 8 horas e ficar 1h30 no horário de almoço.
Isso, Naval, o que, que aconteceu? Eu fui procurado na sexta-feira por serventes, né, e hoje, novamente, eu estava chegando aqui na sessão da Câmara, tinha umas 4, 5, que elas não entenderam. Por exemplo, elas são, como é que fala, as que vão ser afetadas. E não houve, por parte do Executivo, uma conversa, tanto da secretária quanto do prefeito, e foi isso que eu pedi também, através de um requerimento, que uma reunião urgente com o prefeito, com a secretária, com quem que seja, porque elas não podem simplesmente receber a notícia pela diretora e dizer, ó, você não pode fazer mais isso.
Quem passou a informação para elas foram as diretoras?
Isso, a informação que chegou para nós que foram as diretoras, simplesmente chegaram e falaram, a partir do dia 3 de abril não pode fazer isso, ou seja, não teve diálogo. E se a gente preza pelo diálogo, nada mais justo, elas que são afetadas, que elas possam argumentar e a administração analisar. Porque elas mesmas levantaram vários problemas que estão acontecendo na nossa cidade e que se elas forem prejudicadas, elas vão começar, como diz, elas vão atrás do direito delas. Então não adianta você cobrar de uma situação, é o que eu costumo dizer, você vai tacar a pedra e você tem um telhado de vidro, fica complicado. Então, o que, que eu pedi? Pedi ao líder do prefeito, ao Gustavo, pedi também um requerimento à secretária da Educação, para quê? Para que ouça essas pessoas afetadas e possa buscar, da melhor forma possível, uma solução para esse problema. Porque não é simplesmente você chegar e falar assim, você tem que fazer isso. Isso, para mim, é ditadura. Então, você precisa o quê? De um diálogo. Ouvir a situação. Por exemplo, eu fui indagado por uma funcionária que ela tem uma criança especial e nunca exigiu o direito dela. Por quê? Porque ela faz às 6 horas e ela acha suficiente, ela dá conta do serviço. Uhum. Entendeu? E em nenhum momento houve esse diálogo, segundo as serventes. Então é isso que nós estamos questionando, porque essa é a nossa função, né? Trabalharmos para quê? Para que a população seja bem representada.
Eduardo, também agora referente ao assunto pontes do município. Nós tivemos aí 2 fins de semana com muita chuva, a gente sabe todo aquele problema que aconteceu, que acabou afetando algumas pontes do município. Como é que está também essa questão?
Então, Navarro, nós estamos...
Já que tem alguns pedestres, algumas pessoas, alguns munícipes reclamando muito dessa questão de ponte.
Então, Navarro, nós estamos vendo um trabalho muito bom da Secretaria de Agricultura tentando recuperar as pontes na zona rural. Mas na nossa cidade aconteceu um fato muito estranho. Por quê? Porque de uma forma ou outra nós isolamos uma região. Por quê? Porque aquela ponte que passava ali pelo antigo clube da terceira idade, ela rodou. na chuva. E sobrou aquela que da do estradão, lá que vai para Bela Vista, para o Jardim Primavera, onde está fazendo uma obra lá do Jardim do Caia, que está dando todo um problema, que depois a gente pode até falar da água do Caia, né? Mas que tinha um acordo de que fosse aberto, pelo menos à noite, para que as pessoas pudessem passar. Então, o que está acontecendo? Os munícipes estão dando a volta lá pelo Bela Vista. Então, eles procuraram e pediram uma orientação aqui, e eu estou fazendo justamente este questionamento para a Secretaria de Obras. Qual é o planejamento disso? Por que está sendo feito dessa forma? Por que se foi feito um acordo e esse acordo não está sendo cumprido? Entendeu? Porque eu escutei dos nobres colegas, até do Alex, que mora ali próximo, e ele falou da dificuldade que hoje está tendo, que tem moradores que não estão conseguindo nem guardar seu carro. E o combinado da obra era justamente o quê? Você deixar ela com condições de passar carro.
Uma ponte, pelo menos, meia ponte.
Mas... meia ponte, isso era o combinado. Entendeu? Se não está sendo, se não está acontecendo isso, qual é o motivo? Nós precisamos saber. Pô, nós somos o defensor da comunidade. Quando nós ganhamos uma eleição, quando nós nos assumimos aqui como vereador, nós temos que ser a voz da comunidade, e é isso que nós estamos fazendo.
O problema também, Eduardo, o cara deixa o carro longe, vai que numa noite aí esse carro some, desaparece, e aí?
E aí, quem vai ser o culpado? Não, aí não aparece ninguém, entendeu? É isso que eu estou falando, você está tirando alguns direitos dos moradores, e não tá, em contrapartida você combinou algo que não está acontecendo. Então é muito triste isso, né? Por isso que foi questionado. Por isso que a sessão se estendeu até bastante tempo, porque foram várias situações que foram acontecendo, vários problemas que estão sendo levantados e está chegando até nós. E nós não podemos ser omissos, independente de lado, aqui não tem lado, aqui tem que ser independente. Aqui os problemas que chegam, eles precisam ser levantados, discutidos, debatidos e resolvidos da melhor forma possível.
Outro assunto também que chamou a atenção foi a questão do secretariado. Alguns secretários foram elogiados, outros nem tanto. E a diferença, né, de um para o outro é o trabalho.
Isso, é o empenho, né? Nós estamos cobrando muito o empenho dos secretários. Nós tivemos algumas mudanças aqui que surtiram um efeito muito, muito bom. Nós tivemos lá o menino da agricultura, tanto ele quanto o diretor que entrou. Rapaz, eu só recebo elogio. Nós temos o Reginaldo que chegou ali na ação social, também só recebe elogio. Mas compensação tem secretários que hoje, é triste dizer, mas não está resolvendo os problemas da sua pasta. E isso faz com que? Com que a administração comece a ser cobrada. Entendeu? Principalmente em relação, eu vou citar aqui, em relação às obras do município. Nós estamos vendo hoje a dificuldade. Eu levantei aqui questões em relação, por exemplo, a outros municípios que conseguem verbas estrondosas. Por quê? Porque tem projeto, porque tem uma empresa que tem know-how para fazer aquele projeto. Hoje nós temos, dentro da secretaria, muita dificuldade para a execução de projetos. E fora os projetos que foi levantado aqui de uma forma muito triste, que há indícios, né? Há indícios ainda de valores exagerados que foram colocados, que foram planilhados. Então, claro que tudo isso vai ser estudado, vai buscar a fundo, mas nós vamos em loco nessas obras, visitar essas obras, ver verdadeiramente se isso está sendo, se isso aconteceu, porque isso é muito grave. Nós, como vereadores, não podemos deixar isso acontecer. Então, foi isso que nós colocamos, entendeu? E nós estamos pedindo aos secretários que assumam verdadeiramente a sua pasta e comecem a executar aquilo que é inerente àquela função. Porque você recebe, como nós, vereadores, ele também recebe dos moradores da cidade. E eles precisam desempenhar a sua função da melhor forma possível. É isso que nós queremos.
Obrigado pela participação.
Obrigado, Navarro, obrigado aos ouvintes. E deixo aí à disposição, né, todo o nosso trabalho, toda a nossa missão aqui, enquanto estivermos no cargo de vereador.
Muito bem, depois da gente conversar com o vereador Dr. Eduardo, a gente conversa também com o vereador Antônio Carlos Demício, falando também a respeito da reunião desta segunda-feira, onde a gente disse na abertura dos nossos trabalhos, uma reunião bastante discutida, né, bastante proveitosa também. E o Carlão trouxe, né, na discussão um assunto relacionado à execução de uma obra ali na Walter Ribeiro Richter, de uma água que vem lá da Água do Caio, enfim. Qual que é o problema naquela região ali, Carlão?
Ô Navarro, essa obra do Ribeirão Água do Caia, ela já está virando uma novela, né? Eu estive lá na Rádio Cabiúna explanando sobre essa obra que está fazendo a captação de água do rio Água do Caia e levando até a Zanta, tá? Foi feito um muro de contenção ali, um muro de arrimo, né? Para que a população entenda, a água vai ficar presa nesse muro de arrimo e depois vai sair por uma manilha de 1,20 m, vai andar 400 metros dentro dessa manilha e vai desaguar na Água das Antas. Mas quando o Navarro foi para ser realizado essa obra, nós fizemos uma reunião aqui com o Secretaria de Obras, junto ao prefeito e tal, e na qual eu disse para eles que seria quase que impossível passar essas manilhas ali pela rua Walter Ribeiro Richter. Por quê? Porque ali existe uma rocha, o Navarro, e ia ficar complicado você colocar essa manilha até lá, porque anos anteriores tentaram colocar uma manilha dessa bitola aí e não conseguiram colocar uma manilha menor. Tá, só resumindo para você entender. Hoje nós estamos com um transtorno danado, os moradores ali daquela região sabem o que eles estão passando, por quê? A ponte que liga ali a Pedreira, a ponte de baixo, a chuva levou embora. Aí nós tínhamos essa ponte da Walter Ribeiro ali, perto ali do ferro velho do irmão ali, que é onde eles começaram a obra, escavando o asfalto e colocando essas manilhas dentro. A empresa disse que eles iam trabalhar durante o dia, mas depois das 6 horas em diante, eles iam liberar a passagem, pelo menos de um lado da pista ali, né, do asfalto. Não está acontecendo isso, Naval. Por quê? Porque eles estão tendo que rasgar o asfalto todo, a rua toda ali, porque eles têm que ficar manobrando para pôr a manilha desviando das pedras. Tá? Tá perdendo a qualidade do serviço, porque você começa a fazer curva com a manilha, automaticamente a água já vai, né, vai perder um pouco ali o percurso. Então é uma obra que não teve estudo. Eu falei isso na Rádio Cabiúna uns 2 meses atrás, 1 mês atrás, quando fui lá falar, né, da construção dessa obra, por ser muito mal feita, materiais de péssima qualidade, mão de obra muito ruim, e falei também que a gente ia ter esse problema que hoje nós estamos enfrentando lá, de estar rasgando o asfalto e as pessoas ficarem sem conseguir chegar nas suas moradias.
Mas o que é o problema dessa ponte, Carlos? Já que estão fazendo curva, com problema de pedra, o que é que faltou? É planejamento? Não foi pensado antes nessas pedras? Não sabiam que tinha essas pedras? O que é o problema que está existindo ali na confecção dessa obra?
Ô Navarro, planejamento. Planejamento, tudo. Existe um projeto, ô Navarro. Quando você faz um projeto para construir sua casa, o projeto já é para que não tenha problema na sua construção. É um projeto, né? E ali, eles tinham que ter feito um estudo, feito um projeto, no qual essa manilha ia passar, ter o percurso dela até o Ribeirão Água do Caia. Mas, para que esse projeto fosse realizado com sucesso, primeiro você tem que fazer um estudo.
A viabilidade do terreno, para ver se não tem pedra, alguma coisa assim.
Exatamente, Navarro. Mas eles fizeram o projeto, contratou a empresa para fazer o serviço sem ter condições de fazer, de ser realizado. Nós pagamos já uma boa parte dessa obra, que a obra também, você viu eu comentando ali no plenário, que na tribuna, que a obra começou pela metade, ela não começou nem no começo e nem no fim, ela começou no meio. Então, é uma obra que começa no meio, automaticamente não vai dar certo, né, Navarro? É impossível, porque como você vai desaguar uma água, você precisa de nível. Você tem que ter um nível. Aí você sai no ponto mais baixo lá do Rio das Antas e vem com essa manilha. Só que você não pode abaixar a ponta da manilha, porque senão a água vai voltar. Ao contrário, né? Sim. E sim, você tem que ir subindo ela, subindo, subindo. Só que se for subindo demais também, você vai sair pelo lado de cima do muro. E você tem que captar água pro lado de baixo. Então é planejamento. Infelizmente não tem planejamento.
Outro assunto também, Carlão, foi a respeito lá da creche, né, João do Carmo Santiago. Você citou também durante a reunião dessa segunda-feira a questão de valores que foram citados por você, valores que assustou quem estava na Câmara quando você citou. E esses valores vieram da onde? Como é que é essa planilha?
Ô Navarro, os valores é assustador mesmo. Só que não estou inventando. Os valores estão na planilha, na qual a empresa fez o trabalho em cima daquela planilha. A planilha é feita pelo secretário de obras ou por alguém ali de obras, que está envolvido a secretaria de obras, um engenheiro. Então. E o que me assusta, ô Navarro, as coisas que são colocadas na planilha. Por exemplo, quando a secretaria de obras vai fazer uma planilha orçamentária para que isso vá para um processo licitatório, ele tem que tentar ao máximo ajudar o município e não ajudar a empresa que vai disputar esse processo licitatório. Você tem que puxar ao máximo para que o município ganhe. Né? Uhum. E o que nós estamos vendo aqui é o contrário. Por exemplo, eles estão colocando na planilha montagem e desmontagem de andaime, que o município está pagando isso. O município não tem que pagar isso. Se o cara não tiver escada para trocar uma lâmpada, Navarro, ele não pega o serviço. Eles estão pagando para lavar o chão. Por exemplo, as mulheres lá que trabalham lá na creche, a gente comentou que foi pago mais de 15 mil reais para ser lavado o chão. A mulher falou, mas nós lavamos isso aqui todo dia, sabe? E sem contar, Navarro, é uma coisa até chata da gente falar, cara. Mas assim, nós fomos, eu e o presidente Alex, nós fomos até a obra, a creche João do Carmo Santiago, e tem plantio de grama, o Navarro, de 330 metros, nós não achamos, cara. Achamos a metade.
Tudo pago?
Tudo pago. Conversamos com a diretora da escola, falou assim, não, a grama que foi colocado nessa obra está aí. Piso, Navarro. Sabe, tem os lugares na cozinha que foi colocado pedaço de piso, cara, cobrando o piso de 35 por 35.
E a questão do portão?
Uma porta, Navarro, você tem uma porta, para quem, talvez muita gente que vai entender o que eu tô falando, é aquela porta de carregação, que é uma porta bem fraquinha. Uma porta de 2 metros quadrados com duas folhas, R$15.800, Navarro. Sabe? Então é uma coisa assim que deixa a gente indignado, cara. Indignado, porque nós não estamos zelando com o dinheiro público. E o mais agravante de tudo isso, ô Navarro, e isso, ô Navarro, tem vários itens dentro dessa planilha orçamentária que os valores são absurdos. Não tem nem jeito de eu entrar no mérito aqui, porque são muitas coisas. Mas eu quero dizer para você uma coisa que me entristeceu ainda mais diante de tantas coisas erradas naquela obra, com os valores altíssimos, foi deparar, ô Navarro, com os alunos, cara, tomando água quente, cara, tomando água da torneira.
Nesse calor que tá fazendo?
Nesse calor que tá fazendo, Navarro, não tem um bebedouro, cara. Gastar 15 mil reais numa porta que não vale mil reais... E não comprar um bebedouro para aquele povo beber água, cara, aquilo lá foi um absurdo, cara. Você, olha, é uma coisa assim, olha, de deixar a gente indignado, Navarro. Indignado. Tem hora que a gente fala, rapaz, não é possível, eu queria ter o poder da caneta para melhorar o município, para fazer isso. Mas o que nós podemos fazer é isso, Navarro. É fiscalizar. Fiscalizar e cobrar do gestor, sabe, uma coisa mais séria, cara. Eu acho assim que não estão zelando do dinheiro público como tem que ser zelado.
Mas como fazer agora, cara? Já foi licitado, acho que já foi até pago, a obra já foi até entregue. E agora?
Exatamente. Porque assim, ó, isso cabe ao fiscal de obra do nosso município, que é a Secretaria de Obra. Eles não podiam, mas por nada nesse mundo tem entregue aquela obra e efetuado o pagamento. Não pode, Navarro. Porque falta as coisas. A planilha está superfaturada. Você entendeu? Não pode, não pode, isso é um absurdo. Eu fiz no grande expediente, pedi que o presidente enviasse um ofício à Secretaria de Obra para que enviasse alguém com nós amanhã lá, nessa creche, para ele mostrar para nós aonde foi colocado os pisos, as gramas, as coisas, porque fiscalizamos tudo, olhamos a escola inteira e não conseguimos achar vários itens que estão na planilha orçamentária.
Então, mais vereadores, você e outros vereadores, vão fazer mais uma fiscalização lá.
Sim, sim, nós precisamos ir lá junto, né, com o secretário de obra, que se ele não conseguir apontar para nós aonde está e aonde foi colocado e por que o valor, eu acho que aí, Navarro, já é um caso que, sei lá, É um caso de Ministério Público, é um caso porque nós não podemos fazer um pouco caso com o dinheiro público dessa forma, Navarro.
Tá certo, Carlão. Mais algum destaque da reunião?
A reunião foi muito boa. Os vereadores têm que fazer, esse é o trabalho do vereador, é fiscalizar. Tivemos vários requerimentos, moção de aplauso, sabe? Uhum. Claro que a moção de aplauso é um ato para quem recebe, muito bom, né? Mas eu acho assim também, essa moção de aplauso foi em cima das enchentes, né, Navarro?
Pessoas que colaboraram, que ajudaram na enchente.
Exatamente, das pessoas que ajudaram ali, que contribuíram, né? Mas assim, não tem jeito da gente nomear, né? Não que as pessoas que foram nomeadas não mereçam, muito pelo contrário, mereceram até porque eles estavam lá e lutaram. Mas mais pessoas, né, Navarro? A população ajudou, se não ajudou lá no socorro, carregando alguma coisa, mas ajudou com contribuição de roupas, de alimentos, de uma série de coisas. Uhum. E a gente, quando eu comentei, né, que a gente fica meio chateado de votar a favor na moção de aplauso dessa, é porque ficou muitas pessoas que merecia.
De fora
não foi nomeado, até porque é quase impossível nomear todas as pessoas. Mas isso mostra o povo de Bandeirantes é um povo do coração bom, Navarro, e abraça o seu irmão e ajuda, isso é muito bom. Enquanto existir isso, a gente acredita que o Brasil ainda tem jeito, Navarro.